galera, bem-vindos a mais um episódio da Tsara. Provavelmente isso daqui vai sair muito mais cedo do que costuma sair. Porque, bom, uma coisa aqui do podcast é que geralmente eu faço o episódio quando eu quero muito falar sobre alguma obra ou sobre o que eu quero, ou quando o que eu quero falar sobre uma obra não cabe num post do Instagram. Não dá pra caber nas minhas dicas ali. E é o que aconteceu com o Último Samurai. Apesar de que eu acho que o Último Samurai, eu acho que eu já cheguei a indicar ele uma vez. Bem no comecinho do Instagram lá. Do Instagram, ó. No comecinho de quando eu criei o Instagram da Tsara. E Columbus também. Columbus eu também indiquei. Depois eu fiz o podcast. Mas eu fiz porque eu revi o filme. Então vai ser, é sempre assim. Sempre que eu for fazer um episódio. Sempre que sair um episódio do da Tsara no podcast. É porque ou eu vi ou eu revi alguma obra que eu gostei tanto, mexeu tanto comigo, que eu quero falar mais do que cabe num simples post ali. E é o que aconteceu com Coda, que eu assisti recentemente. Coda é um filme da Apple TV, que eu acho que ele não saiu tão recentemente, porque eu lembro que as primeiras críticas que eu ouvi sobre ele foi algum tempo atrás já. E eu notei o filme, fiquei de ver, nunca vi. E aí esses dias aí eu tava sem energia, acabou a energia em casa, tinha nada pra fazer. Aí eu falei, pô, tem aquele tal de Coda lá, né, que eu peguei aqui. será que você me entende? E aí eu peguei, fui assistir o filme. Nossa, gostei muito, velho. Gostei muito, muito, muito. Ele tem uma... Bom, ele tem nada. Antes de eu começar a falar do filme, melhor eu, né, eu vou falar sobre o que é o filme, porque as duas últimas vezes eu comecei a falar e esqueci de dar o enredo. Mas, bom, pra simplificar, o próprio título já explica bem sobre o que é Coda. Porque Coda é o nome dado pra filhos de pais com deficiências auditivas, né? Filhos de pais surdos. E aqui a gente segue a Ruby, acho que é Ruby, se não me engano. Que é o nome da personagem, porque Emily, acho que é Emily. Qual que é o nome da atriz? Emilia Jones, isso. Emilia Jones é o nome da atriz. Ruby é o nome da personagem. E ela... Aqui a gente segue ela, que ela é filha de pais surdos. Na verdade, o pai, a mãe e o irmão dela, todos eles têm deficiência auditiva. Ela é a única pessoa na família que escuta. Então, desde pequena, ela acabou se tornando a intérprete da família ali. E os pais dela, principalmente o irmão e o pai dela, eles são pescadores. Então, ela tá sempre trabalhando junto com eles também. Ela também é uma pescadora, ela é de família de pescadora. Assim como o avô dela era, o bisavô dela era, é uma família que sempre teve nesse ramo. E só que, para que eles possam trabalhar, ela tem que estar sempre ali com eles, né? Porque precisa de alguém que escute no barco para ouvir apito, para ouvir o rádio quando chama, para ouvir qualquer problema que possa ter no barco ali. E, enquanto, né, o pai e o irmão dela pescam. E essa é meio que a função dela ali na família, né? Só que, ao mesmo tempo, ela descobre que esse hobby que ela tem de cantar, que é o que ela sempre gostou de fazer, que ela até diz no nome do filme, eu sempre cantei, canto direto. Ela descobre que isso é mais do que um hobby, que isso é, na verdade, uma paixão dela e algo que ela quer seguir. E aí também que entra um outro significado de Coda, porque Coda... E, nossa, eu vou cagar completamente aqui agora, porque eu não lembro de cabeça o que é, mas Coda também tem a ver com negócio de música, de partitura, alguma coisa assim. Então tem um duplo significado pro nome do filme aí. Eu tô fazendo isso aqui com o mínimo de anotações, que eu só anotei o nome da diretora, um pouquinho do elenco e uns pontos principais que eu quero falar aqui. Porque como eu disse no último episódio, eu quero tentar fazer isso aqui agora o mais natural possível. Então eu não anotei alguns detalhes, então sorry, eu não lembro qual era exatamente o outro significado do Coda. Mas é alguma coisa relacionada à música mesmo. Mas enfim, aí o filme aborda muito disso, que é essa necessidade que a família tem dela, né, de ela estar ali, e a própria responsabilidade que ela mesma sente em relação a isso. E aí, do outro lado, tem essa paixão dela por cantar, né, que é algo que não relaciona com os pais dela, porque, né, são surdos. E então tem esse pequeno conflito aí das obrigações dela e do que ela é para a família dela, e do outro lado, algo que ela realmente quer fazer, qual é o sonho dela ali. E eu sei que durante o filme tem alguns momentos de conflito ali com a família em relação a isso. Principalmente quando ela fala que ela começou a fazer parte do coral da escola, que ela vai ter uma apresentação e tal, que ela começou a cantar, que ela gosta. E, bom, não vou dar spoilers aqui, mas tem até um momento, uma frase que a mãe dela fala pra ela que... Ah, você sente assim, você fala, putz, não precisava falar isso, né? E a Ruby, obviamente, também fica chateada e tal. E é legal que eu tava vendo entrevista que a própria atriz. Ah, verdade, isso é um detalhe muito legal desse filme. Que a diretora, acho que é. Alguma coisa Heather. Shin Heather, acho que é isso, não lembro. Perdão. Mas ela, quando ela foi, né, escolhida, quando ela quis fazer o filme, que se não me engano, o roteiro também é dela, ela falou que ela só iria fazer o filme se os papéis dos personagens que são surdos, no caso a mãe, o pai e o irmão da Ruby, os atores que iam interpretar esses personagens tinham que ser atores surdos também. Então, esses três, eles são atores, mas eles realmente são surdos. Então, isso traz uma, tipo, uma veracidade muito maior para a atuação deles ali. Porque eles não estão só fingindo que não estão escutando, eles não estão, sabe? Eles realmente não escutam. Então, traz um ar de realidade maior pro filme. E é. Ai, muito bom. Todo o elenco aqui, na verdade, eles estão ótimos, cara. Gostei de todo mundo aqui. Ah, mas principalmente da Ruby. A Ruby. Ah, cara, eu nem conhecia essa atriz, na verdade. Confesso que eu nunca tinha visto nada com ela. Mas eu gostei bastante. E tô ansioso para ver os papéis dela aí. E outra coisa, ainda falando dos atores. Eu tava vendo algumas entrevistas com eles. E eu, se eu não me engano, tiver Troyer. Troy? Troy Kutsur, se eu não me engano. Provavelmente tô falando muito errado sobre o nome dele, mas é Troy, a Marilyn Martin e o Daniel Durante, se eu não me engano. Isso, Daniel Durante. Eles são, que são a família da Ruby ali, que são os atores que são realmente surdos. Eles, durante, eu vi algumas entrevistas com eles falando o quão real é a história ali. O quão, tem momentos enquanto eles estavam gravando que eles se emocionaram porque o público, a diretora consegue passar para o público como uma pessoa surda se sente ali em alguns momentos normais da vida, sabe, diários assim. E eu sei que é algo que a gente, acho que a gente conseguiu ter essa visão também no filme do ano passado, se não me engano, ano passado, da Amazon lá, que é o Sound of Metal, não lembro o nome em português. Som do Silêncio, Voz do Silêncio, não, Voz do Silêncio é um anime, que é bom também. Mas gente, teve, eu achei muito bom que, tipo, como aquele filme conseguiu passar as coisas pra gente, sabe, pra quem é, pra maioria das pessoas, pra quem não é surdo, mas aqui em Coda, eles, parece que eles conseguem fazer isso ainda mais, principalmente com a família, né. Porque há muitos momentos que mostra, tanto com a família, como, por exemplo, pra quem é, escuta, mas é filho, pra quem é Coda, no caso, né, pra quem é filho de pais surdos. E os atores estavam falando como a diretora, que se não me engano também é roteirista, conseguiu mostrar bem esse lado. Conseguiu mostrar a realidade, eles mesmos se emocionaram, de certa forma, vendo assim as cenas e tal. E ficaram felizes por ter essa representatividade, não só por eles serem surdos e terem, né, a oportunidade de fazer esses papéis, mas como o filme demonstra isso, principalmente para quem não é surdo. E no caso da Ruby, né, dela ser filha, teve muito. Ela, acho, foi ela mesma ou foi o Daniel? Acho que foi o Daniel, acho que foi o cara que faz o irmão dela, se não me engano, não lembro direito na entrevista. Que ele fala que ele tem amigos, né, que são Coda, que se viram muito no filme ali. Porque não é um. Por mais que a gente já tenha tido filmes que nem o A Voz do Silêncio, que eu falei que é anime, ou Sound of Metal da Amazon, essa parte né, de ser filho de pais surdos é algo que nunca tinha sido abordado, assim. E mostra como coisas cotidianas são. Pra gente é engraçado ao assistir, mas a gente vê que pros personagens não é exatamente isso. Como, por exemplo, uma consulta médica que os pais têm que fazer e a Ruby tem que estar presente, sabe? Eu não vou falar nada sobre a consulta, sobre o que é e tal, porque é engraçada a cena, é legal ver. Mas seja isso, ou seja, por exemplo, quando tem. Como eles são pescadores, né? Tem a reunião com os outros pescadores lá, como sindicato, sei lá o que que é. E mostra a cena, às vezes, que tá lá o irmão e o pai dela sentado no meio daquela galera, todo mundo falando e reclamando e conversando sobre o que eles têm que fazer, e eles simplesmente não entendem, porque a Ruby não tá ali. Sem a presença dela, eles não conseguem interagir com a comunidade ali, por mais que seja uma comunidade na qual eles sempre cresceram, sabe? Que eles, toda a família deles vem desse ramo de pescaria e tal. Então o filme mostra muito bem esse lado também. Esse lado do filho, o lado da Ruby ali. E as pessoas que são filhas de pessoas surdas, demonstraram que tipo, é verídico também, sabe? Eles conseguiram trabalhar bem de uma forma, por mais que seja cômico pra gente, mas é uma forma que é real. É realmente engraçado, mas é real de ver. Não completamente engraçado, né? Mas algumas coisas ali, que nem a cena do hospital e tal. Que isso é, na verdade, outro ponto que eu queria falar. Que por mais que pareça que o filme é drama, que é puro drama, ele é muito engraçado. Tem muitos momentos no filme que são muito engraçados. A Ruby é engraçada, a interação dela com o pai dela, principalmente, é muito bom. O filme é muito engraçado. Eu não achei que eu ia rir tanto assim nesse filme quando eu vi sobre o que era. Mas ao mesmo tempo, ele tem momentos que são muito emocionantes. Eu não vou negar que teve uma cena lá que eu não deu, não aguentei, eu chorei, eu falei, puta que pariu, filme bom. Tanto que, cara, eu vi o filme e eu acho que 1, 2 dias depois eu revi algumas partes, assim, eu revi algumas cenas. E, num geral, por exemplo, que não sei se quem escuta aqui sabe, mas lá no Instagram que eu tô fazendo, eu botei um ranking, né, pra classificar os filmes, assim, do quanto que eu gostei. Geralmente, eu acho que o Coda é um que eu vejo que puramente, criticamente, assim, eu acho que ele seria rank ouro pra mim. Seria rank ouro. Mas o filme conseguiu transmitir tão bem esse lado, né? Tanto da Ruby quanto da família. E ele conseguiu ser um filme que é engraçado, é leve, mas ao mesmo tempo muito emocionante. E conseguiu me emocionar, conseguiu me tocar de certa forma. Que pra mim é platina aquele filme. Esse aí é platina. Eu acho que ele, inclusive, de certa forma, toca numa coisa parecida com o que Columbus faz, que eles chamam esses filmes de. Puta, como é que é em português? Não lembro nem inglês direito. Eu tô com um termo na minha cabeça, mas eu não sei se eu vou pronunciar direito, melhor não falar. Mas são geralmente filmes que são de adolescentes indo pra vida adulta, sabe? Do sair de casa e tal, se descobrindo, etc. É esse tipo de filme. Ele tem um tom narrativo ali que casa um pouco com Columbus, que é uma coisa parecida também. Pra quem não lembra, no Columbus, a menina, ela gosta de arquitetura e etc, mas ela nunca saiu da cidade por causa da família dela, por causa da mãe dela especificamente. E aqui em Coda é a mesma coisa, porque enquanto a Ruby vai se descobrindo ali com a música, né, é algo que ela quer muito fazer, é algo que vai em contraste direto ali, né, com a família dela, com a situação da família dela. E ela é uma parte muito importante da família. Quanto mais, bom, não vou dar spoiler, mas no decorrer do filme ela se torna ainda mais importante. A presença dela, né, se torna ainda mais importante na família ali. E isso, esses dois pontos se ligam bastante. E sei lá, sempre foi um tema que eu gostei bastante, que me toca bastante. E foi muito bem feito aqui, porque obviamente, né, porque que é um tipo de história que eu gosto, que todas são boas, mas Columbus e essa do Coda são legais. Por mais que os filmes sejam bem diferentes, Columbus tem uma pegada muito mais dramática do que Coda. Coda é um filme leve, é um filme divertido, como eu falei já. É divertido, você vai dar risada, mas você vai se emocionar também. E grande parte da cena que me fez encher os olhos de lágrimas é não apenas por causa da cena em si, da história até aquele lugar, mas muito também por causa da atuação da Emília, perdão, da Emília Jones, né, que é a Ruby, e do Troyer, que é o Troyer? Troy, do Troy, que é o pai dela. E porque, mano, Emília Jones, ela canta muito bem. Inclusive, na entrevista que eu vi com ela, ela disse que ela gostou muito de fazer esse filme. Oh, perdão. Tanto que na entrevista dela, ela disse que ela gostou muito de ter feito esse filme, porque, né, primeiramente, é algo que é completamente fora da realidade dela, e outra porque ela teve a oportunidade de aprender três coisas diferentes, né, que ela fala, que ela aprendeu três skills diferentes ali para fazer o filme. Porque, ela, né, aprendeu língua de sinais. E ela aprendeu a pescar. Sim, eu tava vendo as entrevistas e ela, o pai dela, que é o Troyer, e o Daniel, que são os atores, os três atores, eles acordavam, parece que 3, 4 horas da manhã, durante não sei quanto tempo, para ir realmente para um barco de pescaria e aprender a pescar. Por mais que não tenha tantas cenas no filme deles pescando, é interessante saber que foi dado esse tempo. Todo esse tempo, assim, pra eles aprenderem a pescar e como funcionava o barco, etc. Pra eles fazerem, né, esse papel. Então ela aprendeu a pescar, ela aprendeu a língua de sinais e ela aprendeu a cantar. E nossa senhora, como ela canta bem. Eu não quero dar spoiler, mas eu quero falar da cena. Mas tem uma cena, na hora que quando chegar vocês vão saber, que tá ela e o pai dela, que eles estão sentados na picape, assim, que ela já tinha cantado sobre, tinha cantado no coral da escola, né, pro qual ela entrou e tal. E ele pede, ele pergunta pra ela sobre o que é a música, né, sobre o que é aquela música ali. E o tema da música em si, a letra da música em si, casa muito com a situação deles, né? Então a cena é muito emocionante, porque por mais que ele não escute ela, ou ele não consiga ler os lábios tão bem, ele coloca a mão assim no, no. Nossa, eu tô fazendo como se estivessem vendo. Ele coloca a mão no pescoço dela, assim, pra sentir a vibração das cordas vocais dela enquanto ela canta. E a letra casa muito com a situação deles ali, como ela se sente em relação à família dela, por mais que ela queira seguir o sonho dela, a forma como ela se sente em relação à família dela é demonstrada muito bem nessa letra. E por mais que o pai dela não escute ou não consiga ler perfeitamente os lábios dela enquanto ela tá cantando, ele sente a vibração e ele se emociona com isso. E essa cena, ai, só de lembrar, já dá até um. Ah, é muito boa, a cena é muito boa. Quando quem for assistir aí, eu acho que eu tô até um pouco arrependido, eu acho que eu falei até demais do que eu devia, mas a cena é muito boa. E outra cena muito boa também. Tem umas três cenas que me marcaram bastante, essa daí, que eu falei. Uma outra que é uma que mostra muito bem como é para a pessoa que é surda estar num ambiente de pessoas não surdas, né? E quanto mais na situação que eles estavam, que era o negócio da escola, então tava todo mundo, tanto no negócio da escola como na reunião, como eu mencionei antes. Mas tem um momento específico no filme que é muito bom, que me lembrou um pouco também do que eles fizeram em Sound of Metal lá. Que você. O filme te coloca na situação, o filme te coloca no personagem, sabe? E você. Não tem nenhum, literalmente nenhum áudio, mas você consegue entender muito bem o que eles estão sentindo, ou o que tá acontecendo pela atuação deles ali. Cara, é muito bom, fantástico. Todo o elenco aqui tá de parabéns. Mas em especial a Ruby, né? Tanto a Ruby, a Emilia Jones. Tanto por causa do que eu falei, né? Essas três coisas que ela teve que aprender pro filme. E ela mesma fala na entrevista que uma das cenas mais difíceis para ela, que a cena mais difícil. Teve duas cenas que ela falou que foram muito difíceis para ela. Uma é a que eu já mencionei, que tem uma reunião. Por mais, a reunião é um ponto interessante da história, mas sei lá, não é um spoiler nem nada, mas tem uma reunião ali com os pescadores. E ela fala que foi uma cena difícil para ela fazer, porque ela teve que. Foi uma cena difícil porque ela teve que decorar a fala dela, tanto falado quanto em língua de sinais. Ela teve que decorar as falas do pai e do irmão em língua de sinal, porque, né? Por mais que ela aprendeu, ela não virou profissional em língua de sinal da noite por dia, então ela teve que decorar a fala dela, a fala deles dois. Ela teve que decorar a fala das outras pessoas que estavam falando, porque ela ia ter que transcrever aquilo, né, em língua de sinais para os pais dela. Então ela teve que decorar todas as falas da cena inteira e falar e fazer língua de sinais e falar novamente enquanto faz língua de sinal. Então é. Foi uma cena que ela falou que foi muito difícil de fazer, mas que ela ficou bastante orgulhosa e, sinceramente, tá de parabéns, porque não nem pareceu que tinha dificuldade ali enquanto eu tava assistindo. E uma outra cena, que essa eu já não sei se eu devo falar. Mas tem uma cena em que ela vai, que ela canta e ao mesmo tempo ela faz a língua de sinais. Então ela falou que isso foi muito difícil, porque ela tinha que prestar atenção. Na entonação dela, né? Porque ela tá cantando e é gravada ao vivo, não foi tipo, gravou no estúdio depois nem nada, é gravado na hora, ao vivo. Então ela tinha que tomar cuidado com a entonação dela, com a voz dela, enquanto ela tava cantando, enquanto ainda fazia as línguas de sinais, ela meio que. Ela faz a língua de sinais, só que ela não canta e simplesmente faz, ela meio que vai interpretando a música enquanto vai fazendo. Então foi outra cena que ela falou que foi muito complexa. Porque ela teve que tomar cuidado com o tom, com a voz dela, a letra da música, se ela tava traduzindo corretamente, né? E o time tava certinho com o que ela cantava, com o que ela tava fazendo com as mãos dela e tal. Então foi uma cena que ela falou que achou bem difícil também. Porque por mais que ela tivesse, sei lá, 5, 7 takes para fazer da cena. Mas se desses 7 takes só um, as coisas estivessem realmente sincronizadas, era aquilo que eles iam poder usar. Então, ela falou que foi uma cena difícil, que ela se esforçou bastante. Mas, bom, e novamente, ela mandou bem, porque eu adorei essa cena. A cena é muito, muito, muito boa. Também é emocionante. Acho que eu tô destacando bastante a Emilia Jones aqui, mas ela realmente mandou muito bem. Mas, como eu disse antes, todo o elenco tá ótimo. Que a veracidade que o fato da diretora ter escolhido trazer atores que realmente são surdos traz pro filme, deixa ele muito mais real. Depois que eu fiquei sabendo, então, até... Fiquei mais impactado ainda pelo filme, porque tá todo mundo ótimo, como eu disse. E mesmo às vezes tem um, sei lá, acho que dois personagens assim que tem no filme, que é a melhor amiga da Ruby e um carinha lá da escola lá, né, porque obviamente é um filme adolescente, sempre tem que ter um romancinho da Ruby lá, que por mais que eles não estejam tão presentes no filme quanto o elenco principal ali, eles também entregam bem o papel deles. É engraçado, eles trazem algo a mais para o filme. Então, como eu disse, todo o elenco está muito bem aqui. E, bom, eu acho que é isso. Eu acho que foi um episódio curto, mas eu só queria falar desse filme. Na verdade, eu queria falar mais ainda, mas eu sempre tento não dar spoiler aqui, porque vai que alguém que está escutando não assistiu a obra ainda. Senão, nossa, senão acho que os episódios iam ser mais longos. Mas tá bom. O importante é que eu consegui botar pra fora que eu queria falar desse filme. Um pouco, pelo menos. Mas é isso, cara. O filme é um. Eu ia falar o filme é um Coda. Coda é um filme muito bom. Eu recomendo pra todo mundo. Pra mim, ele é platina, tá? Eu amei esse filme. Entrou pros meus favoritos ali. Muito mais pelo que ele me fez sentir, como eu vi o. O quão único o filme é, sabe? De certa forma, por mais que o tema em si, da adolescente querendo virar adulto e tal, seguir a própria vida, não seja novo, não seja a primeira nem a última vez que a gente vai ver, mas inserido nesse ambiente, né? Nessa realidade diferente dos pais dela, etc., dela mesmo como um todo, eu achei muito bom. E se eu não me engano, na verdade, esse filme é uma adaptação. Eu lembro que eu vi uma adaptação de outro filme francês. Posso estar falando merda, porque eu não fui muito a fundo. Mas parece que ele é uma adaptação, mas a adaptação que foi ideia dos próprios criadores, sabe? Não foi que nem. Nossa, qual que é o nome daquele filme? Não foi igual Untouchables. Não sei se é. Acho que é Os Intocáveis mesmo? Não, Os Intocáveis é outro filme, não é? Enfim, Untouchables, que é um filme francês. Com o cara que faz o Lupin agora, que eu esqueci o nome dele, perdão. Mas o filme original era muito bom, e aí fizeram a versão americana, que bosta! Que é aquele filme do Cadeirante, que ele é milionário, e tem um. Enfim, quem viu, eu não vou a fundo aqui. Tem um post dele lá no meu. No Datsara, dá uma olhada lá. Mas foi uma adaptação que funcionou. Eu não vi o original, mas pelo menos essa eu gostei bastante. Fred, eu nem sei, eu posso muito bem estar falando merda aqui e eu estar confundindo com outra coisa que eu tenha visto, mas eu acho que é isso mesmo. Mas enfim, eu gostei muito do filme, recomendo fortemente para todo mundo, é um filme que dá para todo mundo assistir. É engraçado, é bem divertido, bem mais engraçado do que eu imaginei, mas também é emocionante, tem uma história legal ali. E bom, é isso, acho que eu vou terminar isso por aqui, foi um episódio curto, sempre é meio curto na verdade, né? Mas é isso daí. E bom, o Datsara, eu. Bom, eu não vou falar nada, não. Vai ver umas novidades. Umas novidades pessoais aí, mais alguma coisa que eu tô tentando fazer, que eu sempre fiz. Eu já dei um spoilerzinho quando eu fui lá no podcast do pessoal do Antissociais. Que eu acho que finalmente vai sair do papel aí. Acho não, vai sair do papel. Só tá em processo. Que é mais uma adição pro Datsara, na verdade. Eu sempre vou estar falando de filme, senão nunca vou parar, mas vai ter algo mais no. Em breve. Mas é isso aí. Muito obrigado. E segue lá no Instagram, will.tatsusara, ok? Pelo amor de Deus, segue lá. Toda semana eu posto pelo menos uma dica de filme, série, seja lá o que for. Eu ando vendo muita coisa na HBO. Então, tem uma série de lá que. Ah, maravilhosa. Fiz até posts, inclusive. Então, vai lá, dá uma conferida. E bom, é isso aí. Muito obrigado quem escutou. E até o próximo.